Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 70 Crítica. Resultados da crítica. Nosso corpo é constituído daquilo que comemos e bebemos, e a espécie de nossa vida espiritual depende daquilo de que nossa mente se alimenta e assimila. Demorando-se continuamente nos erros e defeitos dos outros, muitos se tornam dispépticos religiosos. O Senhor nos ordenou: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, verso 8. Mas os que estão ocupados em dissecar as palavras e atos dos outros, para descobrir tudo o que é objetável, deixam de discernir as coisas boas e agradáveis. Não comem do alimento apropriado a promover a vitalidade espiritual e o crescimento sadio. Respeitai e amai-vos uns aos outros. Enquanto deixarmos predominar na lembrança os atos desagradáveis e injustos de outros, parecer-nos-á impossível amá-los como Cristo nos ama. Se, porém, nossos pensamentos se fixam no extraordinário amor e piedade de Cristo para conosco, esse mesmo Espírito irradiará de nós para os nossos semelhantes. Cumpre-nos amar e respeitar uns aos outros, não obstante as faltas e imperfeições que não podemos, malgrado nosso, deixar de notar neles. Necessitamos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos, bem como paciente benevolência para com as faltas do próximo. Isso destruirá em nós todo o mesquinho egoísmo, tornando-nos magnânimos e generosos. Criando um mundo irreal. Podeis criar na mente um mundo irreal e imaginar uma igreja ideal, onde as tentações de Satanás não incitem para o mal, mas essa perfeição só existe em tua imaginação. O mundo é um mundo caído, e a igreja é um lugar representado por um campo em que medram joio e trigo. Terão de crescer juntos até a ceifa. Não é dever nosso desarraigar o joio segundo a sabedoria humana, para que, por sugestão de Satanás, não se dê o caso de que o trigo seja arrancado na suposição de ser joio. A sabedoria que vem de cima se oferece ao que é manso e humilde de coração, e essa sabedoria não o levará a destruir, mas a erguer o povo de Deus. Restaurar e curar. Precisamos olhar as faltas dos outros não para condenar, mas para restaurar e curar. Velai em oração e de avante ascensionalmente, obtendo mais e mais do Espírito de Jesus e semeando o mesmo sobre todas as águas. Satanás promove a crítica. O próprio eu sempre nutrirá a autoestima de si mesmo. Ao perderem os homens seu primeiro amor, não mais guardam os mandamentos de Deus e então começam a criticar-se uns aos outros. Este espírito constantemente porfiará pelo domínio até ao fim dos tempos. Satanás procura promovê-lo a fim de que irmãos em sua ignorância desejem devorar-se mutuamente. Deus não é glorificado, mas grandemente desonrado. É ofendido o Espírito de Deus. Satanás exulta porque sabe que se consegue que um irmão vigie o outro na igreja e no ministério, alguns ficarão tão descoroçoados e deprimidos que deixarão seu posto de dever. Esta não é obra do Espírito Santo. É um poder inferior que está a operar nas recâmaras da mente e no templo da alma, para colocar seus atributos onde deviam estar os atributos de Cristo. Espalhando de Cristo. Muitos que professam a juntar com Cristo estão espalhando. Este é o motivo de a igreja ser tão fraca. Muitos tomam a liberdade de criticar e acusar. Expressando suspeita, inveja e descontentamento, entregam-se a Satanás como instrumentos. A frivolidade, a condescendência egoísta e a despreocupada indiferença por parte de cristãos professos estão desviando muitas almas da vereda da vida. Apoiados num braço de carne. O Senhor sabe que, se considerarmos o homem e confiarmos no homem, estamos nos apoiando em braço de carne. Ele nos convida a confiar. Não há limite ao seu poder. Pensai no Senhor Jesus e seus méritos e seu amor. mas não busqueis encontrar defeitos e demorar nos erros que outros tenham cometido. Chamai à vossa memória as coisas dignas de vosso reconhecimento e vosso louvor, e se sois argutos em discernir erros em outros, sede mais argutos em reconhecer o bem e louvar esse bem. Podereis, ao criticar a vós mesmos, descobrir coisas exatamente tão objetáveis como as que vedes em outros. Busquemos, pois, trabalhar constantemente para fortalecer uns aos outros na mais santa fé, tentando proteger o próprio eu mediante atacar outros. Que ninguém procure acobertar seus próprios pecados mediante o revelar os erros de algum outro. Deus não nos deu a fazer esta obra. Devemos deixar que os outros humilhem o próprio coração para que cheguem à luz do conhecimento de Deus. Desgastando os nervos externos. Os que se criticam e condenam uns aos outros estão transgredindo os mandamentos de Deus e são-lhe uma ofensa. Não amam a Deus nem aos semelhantes. Irmãos e irmãs, afastemos o entulho da crítica e suspeita e murmuração, e não desgasteis os nervos externamente. Alguns são tão sensíveis que com eles não se pode arrazoar. Sede muito sensíveis em se tratando do que significa guardar a lei de Deus e quanto a estardes guardando ou quebrantando a lei. A esse respeito é que Deus quer que sejamos sensíveis. Conselho a alguém que confundiu orgulho com sensibilidade. Estás pronto a justificar-se alegando que é muito sensível, que sentes profundamente, que sofres tanto. Vi que tudo isso não te escusa à vista de Deus. Confundes orgulho com sensibilidade. O próprio eu predomina. Quando o eu for crucificado, essa sensibilidade ou orgulho morrerá. Antes disso, não és cristão. Ser cristão é ser semelhante a Cristo, ter humildade e espírito manso e quieto, que suportará contradição sem ficar encolerizado ou tornar-se insano. Se a enganadora cobertura que te envolve fosse rasgada, de modo que te visses como Deus te vê, não procurarias por mais tempo justificar-te, mas todo ao quebrado cairias sobre Cristo, o único capaz de remover os defeitos de teu caráter, e então te socorreria. Sincero exame de consciência. Se todos os cristãos professos usassem suas faculdades investigadoras para ver quais os males que neles mesmos carecem de correção, em vez de falar nos erros alheios, existiria na igreja hoje uma condição mais saudável. Aos que são honestos, quando isso nada lhes custa, mas quando a astúcia dá melhores dividendos, esquecem-se da honestidade. A honestidade e a astúcia não atuam juntas na mesma mente. A seu tempo, ou a astúcia será expelida, dominando então supremas a verdade e a honestidade, ou, se a astúcia for nutrida, jazerá esquecida a honestidade. Jamais ambas se acham em harmonia, nada têm em comum. Uma é o profeta de Baal, a outra o verdadeiro profeta de Deus. Quando o Senhor juntar suas joias, os verdadeiros, os francos, os honestos serão por ele contemplados com prazer. Anjos se acham empenhados em fazer coroas para eles, e sobre essas coroas adornadas de estrelas se refletirá com esplendor a luz que irradia do trono de Deus. Raiz de amargura. Enquanto tão de pronto pensais e falais mal um do outro, enquanto permites que a raiz de amargura germine e seja acariciada, vossa influência afasta de Cristo e endurece corações em resistência ao doce espírito de união e paz. Ponde tudo à margem, sem um momento de demora. Que vos ameis uns aos outros, diz Cristo, assim como eu vos amei. João capítulo 15, verso 12. Fé é tomar a Deus em sua palavra. Lembrai-vos de que fé quer dizer tomar a Deus em sua palavra. O Filho de Deus vos está preparando um lugar nas mansões de cima. Sejam expressas ações de graças por isso. Não julgueis que, por isso, que nem sempre vos sentes amados, não sejais filho seu. Resolvei decididamente, com humildade e zelo, fazer a obra que ele vos pede. Apreciai toda a oportunidade de fazer uma obra que vos torne uma bênção aos que vos rodeiam. Seja vossa determinação fazer vossa parte para tornar o lugar onde estáis lugar que Deus possa aprovar e abençoar. Certeza da aceitação por parte do pecador. Mediante a bondade e a misericórdia de Cristo, deve o pecador ser restaurado ao favor divino. Deus em Cristo está rogando diariamente aos homens que se reconciliem com Ele. De braços estendidos, está pronto a receber e dar as boas-vindas não somente aos pecadores, mas aos pródigos. O amor por Ele manifestado mesmo quando moribundo no Calvário é a garantia do pecador quanto à sua aceitação, paz e amor. Ensinai estas coisas pela maneira mais simples, para que a alma obscurecida pelo pecado veja a luz brilhando da cruz do Calvário. Eu vos aliviarei. O Senhor me deu uma mensagem para vós, e não somente para vós, mas também para outras almas fiéis, perturbadas pelas dúvidas e temores concernentes à sua aceitação pelo Senhor Jesus Cristo. Sua palavra para vós é: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, verso 1. Desejais agradar ao Senhor e o podeis fazer crendo em suas promessas. Ele espera levar-vos para um porto de misericordiosa experiência e vos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Tendes tido um tempo de inquietação, mas Jesus vos diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O gozo de Cristo na alma vale tudo. Então se alegram porque têm o privilégio de repousar nos braços do eterno amor.